Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Voltando agora com o nosso programa A Voz da Vez, minha entrevistada hoje aqui na sala de bate-papo é Mirta Rosa, escritora de narrativas autobiográficas, que fez parte do grupo Oficina da Linguagem, no Ouvidor Pardinho, e que sugeriu hoje o tema do nosso programa, a invisibilidade do idoso, e que aqui na conversa já virou a invencibilidade do idoso. E Mirta está nos falando dos seus invisíveis, dos seus casulos, de suas vitórias, de seus voos, de suas borboletas. E Mirta vai nos brindar agora com algumas letras poéticas de alguns traçados, no sentido aí de dar direção, de dar sentido para a vida, desse lugar aí de vítima para sujeito que você falava para a gente, né, Mirta? De escolhas, das suas escolhas. E parece que a escrita se demarcou aí como uma escolha na vida para sair do aposento, Mirta? É isso?
Sim.
Então conta um pouco pra gente.
Vou ler só um trechinho aqui, né, pra ficar bom.
Essa história é belíssima, do livro Em Cada Clique, Uma História de Vida. Histórias escritas a partir de fotografias no ano 2018. Não, 2012. Tem um autógrafo aqui em 2018, mas o livro é de 2012. E aí, Mirta, leia essa história pra gente.
Então, hoje é meu tudo. O tempo é a respiração, é a troca, o carinho, um abração, amigo apertado, a ida sem volta, partida sem escolha, sem revolta. Do outro lado, sou essência, sou universo, sou transverso, arrebatado, sem clemência. Um dia, deixo de ser até lembrança. Deixo de ser o que penso ou dispenso, ou minha crença, tudo evapora. Serão estrelas? Os que amei ainda amo, ainda chamo, que partiram, que resistiram, que estão comigo, são abrigo de mim. Abraços, traços, meu começo, meu fim, o enredo que teço e entrelaço. Filigranas deles e minhas, numa forma mutante. De um certo instante, um tanto deles, um tanto meu, e um tanto quem saberá. Estão comigo, eu e eles, e a cada dia sou mistura, criatura, fora da hora, aventura ou desventura ou vastidão.
E aí, que sentido teve a escrita desse poema, dessas letras, esses traçados, essas linhas?
Pois então, esse tema foi sobre fotografias. E a escolha das fotografias para mim foi muito interessante. Eu peguei fotos minhas com 3 anos, com 5 anos, lá no meu rincão, porque eu não sou daqui, eu sou gaúcha, e lá era diferente, churrascadas em família, os meus passeios de bicicleta, que eram importantes para mim, porque eu fazia não um passeiozinho, né? Eu fazia o perímetro da cidade, porque era melhor, era assim que eu queria.
Quanto tempo andando de bicicleta?
Nossa, saía de manhã, voltava de tarde, era um negócio comprido, não era fácil, não. E hoje eu vejo que as pessoas até tinham muita paciência comigo, mas foi difícil, né? Não foi, não foi assim,
paciência,
né?
Com o que, Mirta?
Com isso, de eu não ter horário, para uma criança, saía de bicicleta de manhã, voltava de tarde, quase de noite.
Com que idade você fazia isso?
Ah, eu tinha uns 10 anos, 11, foi a época que eu tinha bicicleta mesmo, né? Depois a gente vai ficando mocinha e daí a bicicleta fica de lado, ficava de lado. E então, essas lembranças que eu tinha, eu juntei as lembranças para contar. Que eram sobre fotografias. E de todos os que eu escrevi, esse realmente foi o que me toca, porque eu abro e tenho ali a fotografia do meu pai, da minha mãe, né, dos meus filhos, das épocas da minha vida, que eu fui criança, com a criança que eu fui, os medos que eu tive, como eu me percebia sem voz. Isso é importante, que a criança na minha época não tinha voz nem vez, era obedecer e tchau.
Você não tinha voz?
Eu não tinha voz, eu tinha teimosia.
Qual é a diferença de voz e teimosia?
É que eu batia o pé, eu armava muitas coisas, às vezes nem precisava falar muito, eu já saía agindo, né? Mais agindo do que falando. Então, eu tive, nesse livro, eu tive essa oportunidade, assim, de juntar as fotos, de rever, e hoje, abrindo o texto, eu acho que é meu encantamento. Esse aqui, para mim, é muito importante mesmo. Claro que houveram outros, sobre outras. Por exemplo, teve o último, que foi sobre o que eu quero deixar para as próximas gerações.
Uau! Falando aqui em gerações, como nós estávamos, né?
Então...
Há pouco? E aí? O que, que você escreveu lá?
E aí,
para
escrever, foi difícil, não foi fácil. Eu fui falando do envelhecimento do corpo, porque o envelhecimento é no corpo, não é na alma. E a minha alma, às vezes eu me pego com ideias e com assuntos e com medos que eu passei na minha infância. Parece assim, a criança está lá. Essa criança não envelhece. Está lá. Né? As coisas, como que eu resolvi, até assim, a minha emoção, como é que eu trabalhei essa emoção quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu me tornei uma mulher, como mãe. Como é que essa emoção perpassou todos os fatos da minha vida? Então eu tive que fazer uma viagem para chegar no texto daquilo que eu quero deixar para a próxima geração. O que, que eu quero que fique. E o que ficou foi assim, que a gente tem que dar um valor especial para as essências, aquilo que é essencial em cada fato. E além dessa essência, de buscar esse essencial, eu tenho que estar ali muito ligado para achar isso. Porque às vezes parece que é muito essencial e quando a gente vai desfolhando, aquilo vai sumindo. Não é assim tão essencial, parece ser. E é uma procura, é uma coisa que você tem que refletir, você não pode aceitar já, pronto.
O quê?
O que é essencial em cada fato que acontece contigo? O que de fato é essencial? O que de fato é essencial é aquilo que consegue te transformar, te modificar, te fazer nova.
O essencial transforma?
Claro, porque ele vai transformando, porque não muda. Digamos assim, é a argola que vai formando aquela corrente que te leva, não é? É que nem a borboleta, é aquilo que está dentro do casulo que vai te levar para a morte. Então, esse último texto foi isso. E o que eu deixei mesmo no finalzinho do texto foi isso. Buscar o essencial e cultivar o desapego. Que não é fácil.
Que lindo. Eu tô lembrando, acho que é o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos.
Isso, o Pequeno Príncipe diz. O essencial é invisível para os olhos, só se vê bem com o coração.
Uau! Então, a escrita de narrativas autobiográficas para os que vêm depois de você, esse legado que você deixa, essa herança simbólica, é para contar o que foi essencial para você.
Estar ligado no que é essencial, até no dia a dia. O que foi essencial para mim hoje? Porque esse essencial que vai bordando, tecendo o outro dia. Quem eu sou? Porque se eu for ficar me agarrando no que não tem valor aqui por cima, borboleteando assim, sem destino, não é legal. Eu tenho que ter uma meta.
Pois é, e a meta agora, hoje aqui, né, é contar histórias. É dizer do lugar que esses escritos teve e está tendo na tua vida, de revisitar uma infância, porque você traz um conceito aí, Mirta, que o sujeito não tem idade, vão dizer os teóricos, e o sujeito não envelhece. Então você traz uma informação muito importante, Mirta, que é, se tem algo que dá notícia do envelhecimento, é o corpo, Mirta.
O corpo?
Por que que talvez, né, o cantor cante, né? E essa, o cantor cante é ótimo, né? Ando devagar, porque já tive pressa. Uma música bem bacana pra gente escutar aí também, ouvinte, né? Essa música, o ando devagar, porque já tive pressa, porque talvez já correu demais. Eu chorei demais, né? É até uma letra de uma música que nós vamos ler na sequência. Vamos ler essa letra. É bem, bem bacana essa música. Porque você conta que esse tempo que se tem hoje na mão é a maior preciosidade que você tem.
Exatamente.
E talvez o poeta, né, cante "ando devagar porque já tive pressa", porque se tem algo, Mirta, que eu consigo identificar, que é pertinente ao envelhecimento, ao ficar velho, é o corpo que vai se desgastando.
Sim.
De fato, na minha cabeça, eu acho que eu posso ainda trepar lá na árvore. Na árvore não dá, às vezes, cai de lá. Esse corpo que tem limites. Por que
o corpo que tem limites.
Que tem limites. Para de abusar tanto, né? Comida, vai comer, vai na churrascaria tarde da noite lá com uma certa idade, não aguenta. Dorme, fica rolando na
claro.
Cama, né? Diminui certos gozos, né? Certos prazeres momentâneos, muito álcool, muito falta de sono. Isso vai fazer diferença depois, porque um corpo vai cobrar.
Vai cobrar.
Então, isso que você traz é caríssimo, eu acho, Mirta. As marcas do envelhecimento vêm no corpo, como diz o Gabriel García Márquez. Por dentro ninguém sente que ficou velho, mas por fora todo mundo vê. E você tem uma história interessante sobre isso, que eu lembro.
Sim.
Como é que começa a se perceber velho?
Pra mim foi assim.
É.
Eu tinha uma rotina de trabalho, me arrumava todo dia de manhã, toda bonitinha, perequetada, tal, ia trabalhar. Numa dessas idas, eu entrei no ônibus normal, assim, que nem todo dia. Aí uma mocinha que estava no ônibus, sentadinha, levantou e me deu o lugar. E eu quase caí para trás. Porque ela, ao me dar o lugar, com toda a gentileza dela, ela me pôs à prova. Eu sentei sabendo que quem estava sentando era uma velha.
E a prova, Mirta?
Foi eu amadurecer com isso, eu aceitar, eu me rever. Quer dizer, ali começou uma outra etapa da minha vida e mudou a minha visão sobre as coisas. Porque se até ali eu vinha, assim, vivendo por viver, ali eu comecei a dar outro valor para a minha vida.
É mesmo?
E comecei a passar limpo os meus dias.
O que é passar limpo os dias?
Passar a limpo os dias é ter uma visão que me mostrasse o que era de fato importante, com o que de fato eu devia me envolver. E que tipo de valor eu estava me dando enquanto pessoa. Porque até ali eu estava vivendo como se fosse eterna. Eu ia estar sempre moça, então fazia mal. Hoje não faz mal, amanhã eu conserto. Não, não é assim. A partir dali, daquela moça que gentilmente me deu lugar no ônibus.
Ô, moça aí do ônibus.
E me fez repensar a vida, eu comecei a ver diferente.
Puxa vida. Olha só, tem tudo a ver com o que a gente está conversando. O olhar do outro. Foi o olhar do outro que viu uma velha.
Que viu a velha.
Tem uma velha que aqui é lugar preferencial de idosos.
Isso aí.
As marcas por fora dela me mostram que ela é velha. Por
isso.
Dentro você se sentindo a garotona
normal,
do pedaço.
Normal.
Por
como
dentro,
sempre.
Como sempre. Ao sentar no seu lugar, ela te dá o seu lugar.
O meu lugar.
Aqui é o seu lugar.
Uma
de velha.
Nova identidade. Isso foi o que aconteceu ali. Quando eu saí daquele ônibus, eu era outra pessoa. E a partir dali eu comecei a me rever. De verdade. Tudo. Desde a minha roupa. Tudo eu revi.
Roupa?
Roupa, porque daí é assim, ó. Será que essa roupa fica bem para uma pessoa mais idosa? Será que isso aqui tá bom? O meu guarda-roupa não mudou nada, porque eu não consigo... Tem coisas assim, muito de velhinha, que eu não consigo usar, eu não vou usar nunca.
O que é coisa de velhinha, Mirta?
Ah, aquelas roupinhas de rococózinha, tudo bonitinho. Não dá, pra mim não dá, não adianta eu insistir. Então, isso eu não pude mudar muito. Mas eu tomei outros cuidados. Eu era uma pessoa assim, que trabalhava de salto alto o dia inteiro. Eu fui diminuindo o salto. Fui diminuindo o salto, uma questão de conforto. Depois que eu me aposentei, eu eliminei o salto. Mas veja o tempo que levou. Entendeu? E tudo foi assim. Foram coisas que foram acontecendo. Depois eu me aposentei, daí eu quis trabalhar de volta. Daí meu cabelo era grisalho completamente. E aí eu fazia as entrevistas, não passava.
Não passava nas entrevistas?
Não.
Por quê?
Aí um dia uma moça que estava na interpretadora me chamou num canto e disse: você quer muito trabalhar? Eu disse: claro que eu quero trabalhar. Ela disse: então você tem que pintar o cabelo. Com esse cabelo grisalho você não vai conseguir. Não adianta. Então apareceu um preconceito brabo ali.
Sim,
né?
Sim.
Eu fui pra casa e pintei de vermelho raiva o meu cabelo.
Passei
10 anos usando cabelo vermelho. Hoje a cor é rosa, mas já foi vermelho.
Gente, o cabelo da Mirta é cor de rosa, com uma trancinha louca.
Entendeu? Que foi a minha revolta. Foi assim, não, assim, eu pintei vermelho porque eu não tinha essa intenção. A intenção era deixar grisalho. Mas como eu queria trabalhar, eu tive, né?
E olha só isso que você está contando pra gente, né? Hoje já é um outro momento, inclusive onde os cabelos grisalhos estão na moda, vão pra pauta, os grays, né?
Então.
E todo um documentário, tem um primo que trabalha com produção lá em São Paulo, e ele fez um documentário dos grays, os cabelos brancos, então tá na moda, digo, tem cabelo amarelo, azul, verde, por que não pode ter branco, né?
Exatamente.
Então, porque o envelhecimento, envelhecer está na moda, está na moda ter cabelo branco.
O pessoal está pegando a parte boa do envelhecimento para a moda, né? Que é o cabelo branco, tá. Mas o envelhecer mesmo nunca vai estar na moda.
Nunca?
Não, ele é um processo de aceitação.
Olha, Mirta.
Mas não é moda.
Que bacana. Que bacana. Mirta, só agradecer a você essas informações, né, gente? É realmente esse eufemismo, né? Ah, que legal, né? Sem falar das perdas. Tudo perdas e ganhos, né? Não é fácil. Tô aqui falando, ai, que bonito os grisalhos, mas na hora que surgem meus primeiros fiozinhos brancos, prateados, eu corro lá pra pintar, porque é aquele choque dos primeiros brancos que estão dando notícias. Ei, você tá ficando velha, né? Então, é importante a gente discutir aqui nessa sala de bate-papo, sabe, Mirta? Não assim, fazendo essa, né, apologia, ai, que maravilha, né, ó,
não,
né,
não,
mas
realiza
as perdas e os ganhos.
Ó, eu fiquei 10 anos usando cabelo vermelho. Aí eu declarei que eu ia usar branco. Não ia pintar mais o meu cabelo. A minha neta quase teve um ataque. Como você, a senhora? Eu digo, não vou pintar mais. Ele vai ficar como ele é, branco. Não pintei mais. O que eu fiz? Tonalizei para a cor de rosa. Né? Hoje as pessoas dizem, nossa, que lindo teu cabelo, que lindo teu cabelo. Aí eu olho para ela e digo, viu? A gente tem que mudar. Agora eu vou ficar o resto da vida assim. Não vou ficar.
Você super enriquece a nossa conversa, né? Assim, dizendo, há que se aceitar a mudança.
Não.
Seja qualquer fase da vida. Mas nessa especificamente, chamada velhice, que diz jovem para idoso, né? Semana passada a Miriam esteve aqui com a gente, e a Miriam dizendo, eu fiz uma festa de 60 anos à fantasia, e cheguei num grupo de idosos para dizer, quero ver que coisa é essa, porque hoje é meu aniversário, porque eu entrei nos anos, estão dizendo que agora eu sou idoso, né? Então, é uma negociação. Você fala muito bem, né? Assim, uhul, que legal, fiquei velho. Não, talvez uhul, nada, ai que legal, fiquei adolescente. Ai que legal, agora de nenenzinho eu vou ter que ser uma criança e largar a chupetinha e a mamadeira que a mamãe dava. A gente se esperne, são lutos. Lutos e lutas, Mirta. E há que se lutar para passar, avançar, amadurecer. Crescer, se desenvolver, né? Se desenvolver, se largar da fase que estava, né? Do que tinha e ir pro novo, que é desconhecido. Então, só te agradecer por essa marca que você traz, realmente dizer, peraí, não é tão bonitinho assim.
Não, não é bonitinho.
Foi um choque aquela menina no ônibus dizer, senta aqui, sua velha, você agora é a idosa da vez. Mas aquele olhar dessa moça muda o seu destino. O seu lugar na vida, literalmente.
E para o qual ninguém prepara, né? Não tem preparação. Você prepara para casar, você prepara para ter primeiro filho, você prepara e não se prepara para envelhecer. De repente acontece.
Sim. Então, querido ouvinte, essa é a intenção
desse programa,
né? Essa sala de bate-papo, aonde aqui vai dar para falar, né? Das intempéries, dos temperos, dos destemperos, do que é ser idoso. Sociedade contemporânea envelhecente. Hã? Gente, mais uma conversa está chegando ao fim hoje aqui na nossa sala de bate-papo. Só quero agradecer a Mirta. Mirta, muito obrigada de você vir a brilhantar a nossa sala de bate-papo hoje, com suas cores, com seus sabores, que de invisibilidade, olha, não vi nada. Não vi nada. Você tá bem aparecidinha? Né? Apareceu e se presentificou com a sua voz, com a sua vez, com as suas histórias, suas memórias. Muito obrigada por compartilhar com os ouvintes, nos ensinar com uma escolha pela sabedoria, uma escolha do que fazer com todas as suas histórias. Muito obrigada, bem-vinda e vamos continuar essa conversa aí, né?
Bem,
sim.
Regina, eu também quero agradecer essa oportunidade, porque é rara, né? Você dá um espaço para uma pessoa, um idoso, se pronunciar. Mas eu amei. E descobri que eu adoro microfone. Gostei muito. Obrigada, querida. De coração.
Sim, gente, chegamos ao fim de mais um programa aqui na Rádio Cultura. No programa A Voz da Vez, A Vez da Voz. Eu sou Regina Celebroni. Você pode entrar em contato comigo pelo 41 999 21 0669, porque aqui também a voz é sua. Você é a voz da vez. Até o próximo programa.
Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. E nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas, das maçãs. É preciso amor pra poder pensar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu estou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para morrer.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.